saí carregado, o tornozelo já inchou. Deus ministrou meu coração o seguinte: o diabo ele entra para quebrar mesmo. Ele não tem pena. Ele não tem pena da sua vida emocional, ele não tem pena da sua vida sentimental, ele não tem pena da sua família. É por isso que você precisa se fortalecer com Deus. Mas eu quero falar para você o seguinte: o diabo pode vir o que for, Deus está cuidando de você. Você não vai parar. Segundo lugar, eu não vou parar, mas às vezes o medo te faz entrar no deserto. Fala-se comigo: o medo me faz entrar no deserto. Olha o que aconteceu aqui. Elias, no versículo 3 e 4, ele teve medo. Ele fugiu para salvar a sua vida, deixou o servo e entrou no deserto. Um dia inteiro caminhando para o deserto. Ele se colocou no deserto de propósito. Cara, você não pode amar o deserto. Você não pode ficar lambendo as suas feridas. Tem muito adolescente que ama o deserto. Ah, meu pai é assim, ah, minha mãe é assim, eu apanhei, eu fui não sei o quê, eu fui não sei o quê. Para de lamber a sua ferida e vai para a cruz. Porque pelas feridas de Jesus nós somos curados. Tem pessoas que às vezes não dá para conversar. É o tempo todo lambendo ferida. Aí a gente está caminhando para o deserto. Em vez da gente escolher melhor, a gente escolhe errado. Seu pai é agressivo. Aí você vai escolher uma pessoa para casar que também é agressiva. Você vai se relacionar com pessoas agressivas. Aí você está caminhando para dentro do deserto, de propósito. Dizem que quando você está numa areia movediça, eu nunca estive, graças a Deus. Dizem que quando você está numa areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você afunda. O pastor Delaney, que é bombeiro, vocês sabem que eu não sei nadar, né? E a Vivian tem prazer de contar isso para vocês, mas dizem que quando a pessoa está ali, o bombeiro vai salvar a pessoa, ele salva por trás ou pelo lado, porque a pessoa está tão desesperada, que às vezes ela morre, porque ela mesma está ali naquela loucura ali, e ela acaba se afogando ela mesma, e aí às vezes até leva o bombeiro junto. Então nós não podemos tomar atitudes que vão piorar a nossa história. Gente, o desânimo, ele vem para qualquer um. Qualquer um. Quem já ficou desanimado em algum momento? Levanta a mão. Quem não levantou está mentindo. Porque todo mundo aqui já ficou com desânimo, inclusive eu. Semana passada eu estava cansado, cara. Estava cansado, cansado. Cansado emocionalmente, cansado espiritualmente. Estava cansado, estava cansadão. Muita demanda. E eu estava meio desanimado. Quando eu estou desanimado, eu fico quieto. Se você me ver muito quieto, tem alguma coisa errada. Eu sou uma pessoa quieta? Não sou, mano. Eu falo pra caramba, eu vou pra lá, vou pra... Se você me ver meio quietão, ih, pastor, não tá legal. E aí, a Vivian viu, você não tá legal, cara. Eu falei, não, tô só cansado. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Tá no pecado? Não, não tô no pecado. Tá tudo bem? Tá tudo... Você tá fazendo alguma besteira? Não, não tô fazendo nenhuma besteira. Aí ela, não, só quero cuidar de você. Eu falei, amor, eu tô de boa. Eu tô tranquilo. Só quero muita coisa e tal, não sei o quê. Ela, não, vamos orar. Vamos fazer um culto no lar aqui. Vamos embora, eu amo culto. Você está lendo a Bíblia? Estou lendo a Bíblia. Você está orando? Estou orando. Você estava tudo, gente. Estava lendo a Bíblia, estava orando, estava fazendo tudo. Só que eu estava o quê? Cansado, desanimado. Porque tem horas que você vai ler a Bíblia e você vai estar cansado, você vai estar desanimado. Hoje, na live do livro Uma Vida com Propósito, que a gente está fazendo em prol do Congresso, leia esse livro, eu mandei lá para vocês. Aconteceu uma coisa lá interessante. O autor do livro coloca que a vida é um teste. E aqui Elias está sendo testado. E ele fala o seguinte: tem momentos, pega isso aqui, mano, porque adolescente é muito assim. Eu não senti a presença de Deus hoje. Eu não arrupiei. Meu irmão, nem sempre você vai arrepiar mesmo, não. A vida cristã não é um arrepio, não é um sentimento. A vida cristã é uma certeza. Ele está aqui, ponto final. O homem da mão furada está aqui, você crê? Eu creio. Ah, mas eu não estou sentindo, o problema é seu, ele é real, ele não é um sentimento. E aí, no livro lá fala o seguinte: tem horas que Deus de propósito, ele não permite que você o sinta, para ele ver se você vai continuar firme mesmo sem sentir, porque a vida cristã não é um sentimento. Eu estava passando por um momento desse. estava desanimado, estava cansado. Elias aqui estava cansado. Agora, uma coisa que é interessante, diz a Bíblia que ele deixou o servo e foi para o deserto. Por que eu melhorei? Porque a Vívia, minha esposa, estava comigo ali. Vamos orar, eu estou contigo, eu estou não sei o quê, outros amigos, eu estou contigo. Você não vai sair do deserto sozinho. Deus não te criou para você andar sozinho, sozinha. Para de brincar de ilha no mundo espiritual. Você precisa de um amiguinho para conversar. Você precisa de alguém para desabafar. Esses dias eu entrei lá no gabinete do pastor João. Eu só entrei, contei a situação, falei, valeu pastor, só queria botar para fora, tchau. Ele começou aí. Porque tem coisas que eu não posso falar em público. Eu entrei lá e falei, pastor João, ó, isso. E ele estava assim, ele fez assim. Aí ele começou a rir, eu falei, valeu pastor, não, eu não quero conselho não, só queria botar para fora, já estou até curado. Porque eu compartilhei. Entendeu? Você não foi feito para andar sozinho. Ele pegou o cara e botou ali. Agora uma outra lição. Por que que Elias estava desanimado? E por que às vezes nós ficamos desanimados? Porque nós estamos procurando o ânimo em um lugar errado. Outro dia eu estava precisando de um fone lá em casa para fazer uma live, para dar um treinamento. E é um fone de iPhone. Um fone é caro, não é um fone barato. Eu só tenho aquele fone, se perder eu vou ficar assim durante um bom tempo. E eu procurei o fone em tudo quanto é lugar. Eu procurei no meu carro, eu procurei no meu gabinete, eu revirei gaveta por gaveta, eu procurei nos armários lá em casa, eu demorei umas meia hora procurando o negócio, e eu achei, gente, não achei. Aí eu cheguei para mim, assim que a minha chegou em casa, amor, você viu o fone? Ela, você não sabe nada onde está nessa casa. Falei, amor, já procurei o tempo todo. Sabe o que ela fez? Ela falou, vem cá, me segue. Foi andando, pegou uma caixinha de madeira, está aqui o seu fone. Eu estava procurando no lugar. Tem coisas que você está procurando que essa coisa só está em Jesus. Você está procurando no lugar errado. Terceiro lugar, você não vai parar. Então tire os pensamentos de morte. Fala assim, eu preciso tirar os pensamentos de morte da minha vida. Elias foi para o deserto e ele orou debaixo de uma árvore e falou assim, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus antepassados. Cara, Elias pediu para tirar a vida. O cara viveu um milagre, fogo do céu. Ele orou, caiu, choveu, não estava chovendo durante 3 anos e meio, ele orou, eu vejo a pequena nuvem do tamanho da mão de homem, esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Meu irmão, agora ele pede o quê? A morte. Que oração doida, né? Quem já fez essa oração? Senhor, me leva. Que loucura, mano. Eu nunca fiz essa oração, não. Mas Elias fez. E aí, talvez você está tendo pensamentos de morte. Talvez você está se cortando. Talvez você está numa depressão. E não tem problema nenhum estar numa depressão. Porque é igual quem está com um dor no coração, vai no cardiologista, quem está com a dor no pé, vai na manicure, no podólogo, quem está com um problema na mente, vai no psicólogo, mas tem coisas que quem vai tratar é Jesus. E aí, Jesus pode tratar a sua vida, você vai no psicólogo, vai fazer a coisa natural, mas o sobrenatural quem dá é o Senhor. E não pensa assim, ah, eu sou maluco, porque eu estou com... Não, meu irmão, não é maluco não, todos nós temos as nossas dificuldades, inclusive temos duas psicólogas aqui. Elas são feríssimas, eu indico, são crentes, aí vocês tiram para o ímpar aí para ver quem vai atender, elas são feríssimas, são excelentes profissionais, mas tem coisas que elas não podem fazer, tem coisas que é só Jesus, agora tem coisas que elas podem fazer para te ajudar, está dando para entender, gente? Amém? E ele ora e fala assim, Senhor, eu quero morrer, e aí eu fiquei pensando, quando eu era adolescente, uma vez eu morava com a minha mãe, e eu morava no último andar, lá no Rio 2, e eu estava mal, estava triste, como eu te falei, todo mundo fica mal, eu, adolescente, primeiro período de seminário, eu olhei assim, ó, a gente morava no 14º andar, eu olhei assim, eu falei, se eu pular, eu morro rápido, não tem como pular daí e estar vivo, não tem como, vai cair. Aí eu fiquei olhando, Falei, mas vou me quebrar todo. E eu aqui, o diabo botando cabeça, coisa na minha cabeça. Aí Deus ministrou meu coração assim, é assim que você quer ser lembrado? Um seminarista que tirou a sua vida? Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você marcar uma geração. Meu irmão, sabe quando você desperta, sabe? Quando você... Falei, tá amarrado, capeta, eu não vou me matar nada, rapaz. Eu nasci para a glória de Deus, eu tenho um chamado. Eu já saí tomando banho, botando a roupa. Agora tu vai ver, capeta, miserável, vou para a guerra. Vou acabar contigo. Tu foi do 8 a 80. Eu falei, vou ganhar todo mundo para Jesus. Todo mundo tem suas crises. Esses dias aí, eu conversei com duas pessoas querendo tirar a sua vida. Uma adolescente e uma jovem. As duas falaram a mesma coisa. Está me dando vontade de me jogar na frente de um ônibus. Está amarrado no nome de Jesus. Que o Senhor tire esses pensamentos de morte da sua cabeça. Sabe por quê? Porque você nasceu para a vida. A Bíblia vai dizer em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, digno ou excelente, pense nessas coisas. Colossenses 3:1 vai dizer para a gente pensar nas coisas do alto, que o Senhor te dê pensamentos de vida, porque você não pode perder o que Deus tem para você. Penúltimo lugar, você não vai parar, porque você vai sentir e receber o cuidado sobrenatural de Deus. Fala assim, eu vou receber o cuidado sobrenatural de Deus. Ele orou, aí ele pediu a morte, aí uma outra coisa que é interessante, ele se comparou, para de se comparar com os outros. Deus deu a tua vida para tomar conta da tua vida, não é para tomar conta da vida do outro. Amém? Às vezes quando eu começo a falar muito da minha vida, eu falo assim, queridão, vou te dar um gato, para tomar conta do gato e deixar a minha vida. Quem cuida da minha vida é Jesus. Está olhando muito para a minha vida. Para de olhar para o lado, olha para o alto. Ah, fulano tem casa assim, eu não tenho. Fulano tem roupa assim, eu não tenho. Fulano tem família assim, eu não tenho. Fulano tem iPhone, eu não tenho. Gente, você acha que iPhone vai te levar para o céu? Você acha que quando você chegar lá, vai ter um monte de gente que tem iPhone e vai para o inferno? Quem tem iPhone aí está até mal. E tem um monte de gente que tem Samsung que também vai para o inferno. Tem gente que tem BMW e vai para o inferno, porque a passagem para o céu é Jesus. Não é o que você tem, é quem você é. Amém ou não amém? Amém. É você entregar a sua vida para Ele. Aí é interessante, você não vai parar porque o sobrenatural vai cuidar de você. Deus cuida dos seus. A Bíblia vai dizer no versículo 5 e 6 que um anjo tocou nele, falou assim, levanta e come. Quando ele levanta, diz a Bíblia que vai ter pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Meu irmão, pão assado, e quente já, em brasas quentes e água no deserto, explica para mim. E ele estava um dia de caminhada no deserto. Ele não estava no início, ele estava bem no deserto. Eu quero falar para você que no teu desânimo, Deus vai te alcançar com o sobrenatural. Ele vai enviar a água no deserto, ele vai enviar o pão no deserto. Mas é interessante que ele, o que, que aconteceu? Ele comeu e voltou ao quê? Voltou a dormir. Aí diz a Bíblia que o anjo toca nele e fala assim, voltou a dormir, tocou nele e disse, levante-se, porque a sua caminhada é muito longa. Queridão, o sobrenatural está te encostando, é para você se levantar, não é só para comer pão quente, com brasas quentes, com aguinha no deserto, você ficar parado, porque é muito cômodo, nossa, um anjo tocou em mim, tem noção que é um anjo tocar em você? Imagina um anjo tocando em você, imagina um anjo lá no teu quarto tocando em você, o que, que você ia fazer? Que loucura, né? Ainda mais porque a Bíblia diz que o diabo pode se disfarçar de anjo de luz. Aí você vai falar, e aí, tu é do céu ou tu é do capeta? Qual é o teu time? Aí é sinistro, né? O negócio é sério. Aí o anjo toca nele, ele acorda, come e volta a dormir. Aí o anjo tem que, de novo, ei, é para você levantar. Não é para você ficar prostrado. É levantar e partir, porque a caminhada é muito longa. Eu gosto de filme de luta, quem gosta? Me amarra. Por exemplo, Creed 3. Filmaço. Eu não vi com vocês, mas vi antes de vocês. E aí, o filme tem várias lições interessantes. Amizades tóxicas. Cuidado com amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos. Fantasmas do passado. Tem que tratar o passado. Aquele cara apareceu, mexeu com a vida dele toda e tal. E uma outra coisa. Toda hora o cara quase perde, não é? Esses filmes de luta são assim. Aí o cara vai treinando, tá treinando, correndo e tal. Aí mostra que um tá doente, aí o cara não vai, aí o Rock Balboa treina ele, aí o outro que morreu, uma loucura. Aí o cara vai pra luta. Jab, tal. Aí o cara tá lá na luta. O que que acontece? O cara toma-lhe um socão. Quando ele vai caindo no slow motion, tum! Em um segundo, passa 10 anos da vida dele. Porque faz o corte, aí vai quando ele era pequeno, aí ele lembra da mãe falando com ele, o pai morrendo, não sei o quê. E ele tá caindo, meu irmão. E a história da vida dele toda, quando ele era criança, adolescente, jovem, caiu. Aí começa. 1, 2, 3, 4, 5. E tá contando a história. 6, 7, 8. Aí geral já o outro cara comemorando. Aí ele lembra de uma palavra de efeito, né? No 9 ele ressuscita, filho. E ele já levanta pro mano a mano. Foi assim mesmo esse filme. E ele foi lá e ganhou a luta. Eu quero falar pra você que não importa o que você está passando, ainda tem jeito. Você não vai ficar estirado, você vai levantar no nome de Jesus. E aí eu vou pro último lugar. Temos uma jornada longa. Você não vai parar, porque nós temos uma jornada longa. Fala assim comigo, nós temos uma jornada longa. O anjo insistiu nele, ei, acorda. Eu quero falar para você que Deus insiste em você. Deus não vai te largar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai falar, não, esse aí não tem jeito. Levanta, porque a tua viagem é longa. O que Deus tem para você é algo maior. O diabo vai se levantar, o inferno vai se levantar, mas você vai continuar. Você não vai ficar no meio do caminho, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. E você é a igreja de Jesus. Você não vai ficar pela metade, mano. É interessante que Deus está fazendo muitas coisas bacanas no nosso meio, né? No nosso ministério. E você tem duas opções. Ou você vai ver o milagre, ou você vai participar do milagre. Eu não quero só ver o milagre. Eu quero participar do milagre. E aí eu queria encerrar. Nós vamos ter um teatro agora, depois nós vamos orar. To the place. Essa peça é muito conhecida, mas eles fizeram uma mudança lá na escola que nós somos essa semana, que foi uma bênção, e o que me chamou a atenção foi essa coisa que eles colocaram nova, o coração. Talvez você está desanimado, talvez você está frustrado, coração despedaçado, porque você está dando o seu coração para a pessoa errada, para as coisas erradas. O teu coração não está no lugar certo. A Bíblia diz assim: tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende toda a saída da vida. Talvez você está com um coração destruído, um coração quebrado. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça agora, fechar os seus olhos. O Senhor quer te dar um novo coração. Tem uma música que fala assim: dai-me um coração igual ao teu, Senhor. Dai-me um coração igual ao teu. Eu queria orar por você. Está todo mundo com a cabeça baixa, olho fechado, não conversa agora. Talvez você se viu nessa peça, tentando tirar a sua vida, tem tudo a ver com a pregação também, se cortando. Você que está afastado, quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão, que quero orar por você em nome de Jesus. Pastor, eu quero dar meu coração para a pessoa certa. Deus te abençoe. Fica com a sua mão erguida até alguém chegar perto de você, que alguém vai orar com você. Pastor, eu quero dar meu coração para o Senhor. Deus te abençoe. Eu quero entregar minha vida para o Senhor agora, para o Senhor Jesus. Eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Levanta sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pastor, eu entendi. Eu estou procurando no lugar errado. Se esse é o seu caso, você quer voltar para Jesus, ou você que nunca entregou sua vida para Jesus e quer entregar sua vida para Jesus agora, levanta sua mão no nome de Jesus. O Senhor te chama de volta. Se o Senhor está tocando no seu coração para você tomar essa decisão, levanta a sua mão, que a gente quer orar por você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você vai entrar para o time de Cristo. O Senhor está te convocando nessa noite. Mais alguém na galeria? Pastor, eu estou fazendo muita besteira, não importa o teu pecado, o amor de Deus é maior. Ele quer te restaurar, Ele quer te fazer nova, novo. Ele quer te dar um novo coração. Aquele que sai em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas alguém quer tomar essa decisão? Eu quero orar por você. No nome de Jesus, eu te chamo de volta. No nome de Jesus. Deus te abençoe aqui, querida, em nome de Jesus. Fica com a sua mão pro alto até alguém orar com você aí, no nome de Jesus. Agora eu quero orar com você que está meio cansado. está meio desanimado, você quer pedir um renovo do Senhor, pastor, eu não vou parar, eu não vou parar, em nome de Jesus, fica de pé, pastor, eu quero um renovo do alto, eu não vou parar, eu não vou ficar no meio do caminho. Agora eu quero orar com você, que está tendo pensamentos de morte, pensamentos de tirar a sua vida, só eu estou olhando, está todo mundo com a cabeça baixa, olho fechado, você que já pensou, está pensando em tirar a sua vida, vira e mexe, nós vamos repreender isso agora, esse espírito de morte no nome de Jesus, pastor, eu quero tirar isso da minha cabeça, fica de pé no nome de Jesus, pode ficar de pé no nome de Jesus, você não vai tirar a sua vida, porque você é um príncipe e uma princesa do Senhor. Deus tem grandes coisas para você, Ele tem uma vida e vida em abundância. Talvez você está pensando que você não serve para nada, que você não serve, vai dar em nada, que você é insignificante. Você tem valor, porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Se você está com pensamentos de morte, fica de pé agora, no nome de Jesus, a gente vai orar por isso. Independente de quem está do seu lado, esquece isso, mano. Pensa que está só eu, você e Deus aqui agora. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar essas pessoas que entregaram a vida para o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor mude a história, que o Senhor dê um novo coração, que o Senhor mude a vida, a mente. Livra elas de todo mal, Senhor. Meu Deus, eu quero colocar agora o pessoal que estava desanimado, mas agora eles estão cheios do Senhor. Eles são cheios da tua presença. O sobrenatural não desiste de nós. O anjo tocou em Elias e falou: levanta, porque a tua caminhada é longa. Nós não vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos viver as promessas do Senhor para nós. Nós não vamos parar. Nós não vamos retroceder, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Tudo posso naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A tua palavra diz que nem a morte, nem o passado, nem o futuro, nem o presente, nem anjo, nem demônio. Nada pode nos separar do amor de Deus. Senhor, nós vamos até o final. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, a vida cristã é uma maratona, e tem momentos que a gente está cansado, e a gente para para beber uma água, e a gente volta, no nome de Jesus. A tua palavra diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos até o final, um dia vamos chegar no céu, que é o final da corrida, e vamos receber a coroa da vida do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Meu Deus, agora eu quero repreender todo espírito de morte, tudo que não provém do Senhor caia por terra agora. Nós queremos declarar vida, nós queremos declarar saúde, nós queremos declarar futuro, nós profetizamos vida, e vida em abundância, vida espiritual, vida natural, sonhos, projetos. O diabo não vai tocar nessas vidas, porque o sangue de Jesus é poderoso, Ele nos lava, Ele nos purifica de todo o pecado e toda a injustiça, no nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé, você pode aplaudir ao Senhor, no nome de Jesus, Ele está aqui. A gente vai cantar uma música só. Você que tomou a decisão por Jesus, sai do seu lugar, a pessoa que orou contigo vai te ajudar, e vem pra cá que a gente vai orar por você daqui a pouquinho, tá bom?
Filho de Davi, com glória triunfou do soberano. O anjo do Senhor, cordeiro e leão, e a morte ele venceu. O grande Salvador. Jesus. a morte venceu. O grande Salvador, não há poder maior.
E a morte,
venceu. O grande Salvador, não há poder maior. Aqui, Deus abençoe, um, dois, três e Deus abençoe, sejam bem-vindos à maior família de todas, a família de Jesus Cristo. Vamos fazer o seguinte, vocês vão virar para trás, todo mundo vai fazer o coraçãozinho para vocês, faz o coraçãozinho aí para eles aí, galera, agora é assim gente, cada um faz o coração do seu jeito, porque Deus ama a diversidade, faz o coraçãozinho aí, nós amamos vocês. Estende sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos essa galera. Que eles vivam tudo o que o Senhor tem para eles. Livra eles de todo mal. Que eles sejam cheios do Teu Espírito. Que o Senhor mude a mente e o coração. Que nunca mais eles se afastem da Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé, a gente já vai encerrar. Só vou dar uma orientação aqui. Como é que vai funcionar? Ó, nós temos lá embaixo salgado, milho, canjica, caldo, bolo, pastel, batata frita, churrasco e muito mais. Olha só, rapidinho, rapidinho. Vai receber a benção ainda. É, vai, o caixa, ele vai estar aqui embaixo mesmo, como sempre fica. Vão ter as filas, fila de dinheiro, débito, crédito, Pix, eu acho que é isso lá. Então, aí tem um pouquinho de paciência, vai ter os papas fila lá.
e come pra caramba pra abençoar o congresso, ok? A gente tem que acabar com tudo hoje aí. Faz assim. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo é a nossa esperança, e as doces consolações do Espírito seja com essa galera hoje e sempre. Amém. Galera, tem um bazar também lá embaixo. Tem desconto na Inova Store. Valeu!
Te encontrar.